Faz favor.
Muito obrigado. Senhor Presidente, eu creio que poderá ter ocorrido um problema com os sistemas informáticos e a bancada do PCP, ou porque usou os sistemas informáticos soviéticos, não deve ter recebido o nosso projeto de resolução. Não recebeu o nosso projeto de resolução em que nós claramente diferenciamos cidadãos estrangeiros não residentes que vêm a Portugal à procura de cuidados de saúde de imigrantes que estão em Portugal, mesmo que não estejam com uma situação ainda por regularizar. Portanto, eu fazia o pedido.
Portanto, a interpelação à mesa é para. Enviado.
Muito obrigado.
Distribuir o que está distribuído, não é verdade, Sr. Deputado? Muito bem. Sra. Deputada Paula Santos, quer-me dizer que recebeu o projeto de resolução, certo? Que o conhece.
Sr. Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa nos mesmos termos.
Com certeza, Sra. Deputada.
Para que fique esclarecido o Sr. Deputado e para que seja distribuída a intervenção que ainda há pouco fizemos aqui e que deixa muito claro a qual é que é o sentido do PCP relativamente a esta matéria, que é totalmente diferente daquilo que é a iniciativa liberal, que é alimentar o negócio, mas que é também não garantir os cuidados de saúde a quem está no nosso país.
Está claríssimo, Sra. Deputada. Aliás, o projeto de resolução da Iniciativa Liberal é público e a declaração e intervenção da Sra. Deputada também. Muito obrigada. Está agora inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, indo já a cerca de metade do debate, infelizmente confirma-se a previsão menos otimista que tínhamos quanto ao debate, que deveria ser um espaço para primar a clareza. E a clareza neste debate parece-nos que deve rondar em torno de conceitos como a dignidade ou a universalidade do SNS, a forma como encaramos os cuidados de saúde perante cidadãos ou não cidadãos que connosco partilham o seu destino, mas infelizmente tem sido um debate marcado por confusões, intencionais ou não, que não nos têm permitido focar o debate onde ele devia estar. Seja a ideia de regimentar ideias e percepções com adesão muito insuficiente a factos que os próprios proponentes reconhecem que ainda têm que apurar, mas isso não os inibe de apresentar soluções para factos que ainda não sabem exatamente quais são. A testar baterias ao lado à Lei de Bases da Saúde, como se fosse aí que reside o problema a superar ou a corrigir, e ainda, especialmente, o que vimos também há instantes, juntar categorias de utentes muito diversificados, categorias de pessoas muito diferentes. Sr. Deputado Margarida Antão, não estou a falar da Iniciativa Liberal, estou a falar de quem agendou o debate. A cara de espanto que faz não é consigo. Quem confunde, efetivamente, intencionalmente, categorias diferentes de utentes, de pessoas com estatuto diferente no nosso território, prestações de cuidados de saúde diversificadas, que de facto não têm vindo a contribuir para o debate. Neste contexto, temos ainda um brinde adicional, que é um conjunto de alterações propostas pelo partido que agendou o debate à Lei da Nacionalidade e à Lei dos Estrangeiros. E, em especial, a Lei da Nacionalidade é especialmente perplexizante, porque, de facto, invoca-se esta urgente necessidade de alterar a Lei da Nacionalidade para prevenir o risco premente, presente todos os dias, de que centenas de mulheres vêm a Portugal dar à luz para garantir a nacionalidade aos seus filhos, quando a Lei da Nacionalidade Portuguesa não permite que, nestas circunstâncias, quem nasce em território português adquira a nacionalidade. A Lei da Nacionalidade é especialmente clara e, de facto, tem vindo a evoluir com clareza, que é o que é preciso neste debate. As pessoas que adquirem a nacionalidade por nascerem em território português, das duas uma, ou os seus pais residem legalmente em território português e podem estar cá desde a véspera ou desde a antevéspera, ou estão cá pelo menos há um ano. Ou seja, não há circunstância alguma em que possa ocorrer esta circunstância, este cenário em que se escrevem centenas de pessoas a dirigir-se às maternidades para adquirir nacionalidade portuguesa, pura e simplesmente é ficção. Mas o Chega não se fica porque é ficção jurídica, pelo menos. Depois, em qualquer romance escrito por algum senhor deputado do Partido Chega, não sei se há algum romance do senhor deputado Bruno Nunes ou outro, em que estas realidades acontecem, mas seguramente, na realidade em que nós vivemos, isto não é o caso. E não é o caso também, porque depois o Chega, à boleia disto, traz toda a sua agenda sobre a Lei da Nacionalidade e, em temas que não têm nada a ver com esta matéria, aproveita e propõe alterações adicionais à Lei da Nacionalidade. Por exemplo, do que diz respeito à naturalização de menores. A naturalização de menores que nasceram em território português. Muitos deles são filhos de pessoas que nasceram em território português. Não há fraude possível, não há passport shopping, não há procura de maternidade para adquirir nacionalidade, nada. Este projeto de lei, por exemplo, não devia estar neste debate porque não tem rigorosamente nada a ver com este debate. Vão ao ponto até de alterar os requisitos linguísticos dos testes de proficiência de português, que também, mais uma vez, penso que os recém-nascidos, esses não lhes fazemos testes nenhums quanto à sua escala de conhecimentos da língua portuguesa. E, portanto, também, mais uma vez, tiro completamente ao lado. ou talvez não. Talvez o propósito seja mesmo o de trazer este debate e, mais uma vez, fazer aquilo que eu descrevi há instantes, confundir quem nos está a ouvir, como se existisse uma corrida a Portugal para obter fraudulentamente a nacionalidade portuguesa, quando a nossa lei tem tido a capacidade de resistir a estes problemas. Ela tem evoluído, porque a nossa demografia tem também evoluído. Hoje temos que lidar com o facto de sermos um país de emigrantes e de imigrantes. E, por isso mesmo, temos a possibilidade de atribuir a nossa nacionalidade aos descendentes dos portugueses residentes no estrangeiro e que são portugueses de segunda, terceira e quarta geração, e que também eles próprios são anatomizados pelas próprias intervenções do Chega neste debate. Quando convocam aquilo que decorre na Comissão Parlamentar de Inquérito à administração de medicamento a duas gêmeas portuguesas, cidadãs de origem, está a anatomizar os netos, os bisnetos, os filhos dos portugueses residentes no estrangeiro, porque é essa a categoria daquelas cidadãs, que são cidadãs portuguesas originárias nos termos da lei que vigora desde 1981. Portanto, acima de tudo, não confundamos o que não deve ser confundido e, felizmente, espero que a Câmara vá dar a resposta que estas iniciativas merecem. Aqui, felizmente, os cantos de sereia não convenceram mais ninguém e esperemos poder hoje rejeitar perfeitamente, integralmente, as propostas apresentadas em matéria de nacionalidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Deputado Pedro Delgado Alves. Senhor Deputado, eu creio que ainda não é o PS que decide que propostas é que o Chega traz a um debate que é proposto pelo Chega. Eu acho que o PS não manda. Isto ainda não é. Isto ainda é uma democracia. Eu percebo que os senhores vivem melhor na ditadura, numa Venezuela, numa Coreia do Norte, mas isto aqui em Portugal é uma democracia. Senhor Deputado, eu queria... Falou de um caso que foi o caso das gêmeas. Senhor Deputado, eu só gostava... É que os senhores deputados do Partido Socialista, que estão na Comissão de Inquérito às Gêmeas, dissessem uma coisa muito simples. Foi uma cunha que teve a mão do Partido Socialista. Teve a mão do Secretário de Estado da Saúde do Partido Socialista, chamado Lacerda Salles. Era isso que o senhor deputado devia dizer aqui hoje. Foi uma cunha. Clarinho como a água, senhor deputado. Senhor deputado, o grande problema, ao contrário daquilo que o PS quer fazer crer, é que o problema são as especialidades que os estrangeiros utilizam no nosso país. Especialidades que estão lutadas pelo mau uso do SNS durante os últimos anos, onde o Partido Socialista tem grandes responsabilidades. Obstetrícia, doenças infecciosas. Este é que é o grande problema. E eles vão, invadem as urgências e não há lugar para os portugueses. Esta é a realidade. Todos os portugueses que vão ao médico, que vão aos hospitais, sabem disso. Só o Partido Socialista é que não sabe porque não quer ver a grande realidade do nosso país. E é esta utilização abusiva que cria o excesso nas urgências. É esta utilização abusiva que faz com que os portugueses continuem a morrer em macas nos hospitais. É esta utilização abusiva que faz com que muitos portugueses não tenham médico de família, porque os estrangeiros chegam cá e passam à frente dos portugueses. É isto que nós queremos evitar. É tudo isto que nós queremos evitar, ao contrário do Partido Socialista. Mas o PS diz: não podemos viver sem eles. Não podemos viver sem os imigrantes. Ai, se não fossem os imigrantes, o que é que nós fazíamos ao nosso país? Se não fossem os imigrantes, Portugal era um grande país. Os portugueses que estão imigrados podiam voltar a Portugal, podiam ter vida, condições de vida dignas, que é isso que o Partido Socialista nunca criou aos nossos portugueses, nunca criou aos nossos imigrantes, que infelizmente tiveram que abandonar o país porque os senhores não lhes deram condições para ficar no nosso país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Só, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito telegraficamente, em primeiro lugar, não é o Partido Socialista que diz que não podemos viver sem imigrantes. É a CIP, é a CAP, é a Confederação de Comércio e Serviços, é a Aresp, é o setor da construção, é o INE, é a demografia. São essas as pessoas que nos dizem que sem as pessoas que connosco estão a construir o país não se constrói. Em segundo lugar, Sr. Deputado, se era para desconversar no que diz respeito ao ponto único que eu referi, relativo à nacionalidade das duas gêmeas que estão na origem da Comissão Parlamentar de Inquérito, mais valia não ter dito nada, porque está mais do que demonstrado que são cidadãos portuguesas e aquilo que os senhores aqui hoje trazem é uma alteração à lei da nacionalidade e o facto de não ter conseguido referir um argumento, um só, um exemplo, que remotamente conexione este debate com a lei da nacionalidade é bem demonstrativo daquilo que nos traz. E, finalmente, a última observação que faz, eu acho que o debate já foi claro, quanto aos números, quanto à percentagem abaixo de 1% de impacto que existe no Serviço Nacional de Saúde, nós estamos a desconsiderar que a matéria não tenha de ser estudada, não tenha de ser avaliada. Agora, o cenário dantesco que aqui pinta não tem tradução discussão com a realidade que é conhecida, contabilizada e que efetivamente tem que ser apurada e mais bem desenvolvida. Mas acima de tudo, Sr. Deputado, pelo menos não se exponha ao ridículo de vir falar de os estrangeiros que passam à frente na obtenção de médico de família ou não há médico de família por causa dos estrangeiros que estão entre nós, quando manifestamente se há um caso em que pode ficar bem demonstrado que esse acesso não existe, é precisamente esse que acabou por escolher como exemplo os portugueses que ficam para trás. E portanto não há registro, não há elementos factuais que lhe permitam fazer as afirmações que fizeram e portanto façamos o debate com números, com factos e com estudo prévio da matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Vieira, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. No final do debate de hoje, vimos um Partido Socialista em pânico. E nós percebemos que o PS esteja em pânico porque hoje estamos a discutir a Lei de Base da Saúde. Esta lei que foi a joia da coroa da governação de António Costa e da geringonça que o levou a primeiro-ministro depois de ter perdido as eleições. Mas esta joia da coroa é hoje também a recordação mais carinhosamente lembrada pelo atual líder, Pedro Nuno Santos, sobre o que é governar com a extrema-esquerda em Portugal. Uma lei de bases que está na base de muitos problemas que levaram o SNS à degradação que temos de hoje. Um sistema, uma lei que tem falhas que precisam de ser corrigidas. E hoje a esquerda veio ao Parlamento defender esta lei a todo o custo. A custo dos profissionais de saúde, a custo do erário público e a custo, claro, do nosso Estado Social. A custo do Estado Social, com uma lei que coloca portugueses e pessoas que aqui vivem e trabalham a pagar por um sistema de saúde que cobre todos os cidadãos do mundo. Esta lei que precisa de ser mudada e hoje o PS usa que expediente para atrasar mais a resolução deste problema? Vejamos, pedir mais dados. Querem tomar uma decisão, necessitam de mais dados. E a pergunta que fica no ar é: que dados tiveram na base de alargar a grande reforma das OLS a todo o país? Quais foram os dados que o governo socialista usou para extrapolar este sistema a todo o país? Nenhuns. Mas perguntamos ainda: que dados tiveram na base de reverter as parcerias público-privadas na saúde? Mais um grande feito da governação da geringonça. E nós perguntamos: quais foram os dados que estiveram na origem desta decisão? Mas, contrariamente ao alargamento das OLS, nós aqui não podemos dizer que não existiam dados. Existiam dados, existia evidência e foi contrariada, ignorada, para cumprir uma agenda que a extrema-esquerda implicou e obrigou o Partido Socialista para se perpetuar no poder. E por isso a pergunta que fica no ar é: se não foram com base em dados que estas decisões políticas foram tomadas no anterior governo, terão sido com percepções? É a dúvida que fica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Só a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Efetivamente, cada vez mais, a nossa percepção de que este é um debate apenas com base em percepções se vai reforçando. E mais do que isso, é um sinal claro de um governo e de bancadas que apoiam um governo que não têm qualquer rumo. Porque há, senhores deputados, e é também muito caricato ver, que às segundas, quartas e sextas nos falam no caos do SNS e às terças e quintas nos dizem que o nosso SNS é tão bom, tão maravilhoso, garante uma cobertura tão universal que então é procurado pelos estrangeiros aproveitadores. Aquilo que todas as organizações internacionais recomendam, a OMS, a OIM, vai no sentido de garantir uma cobertura de saúde universal. Segundo as recomendações da OMS, todos, incluindo refugiados e imigrantes, devem usufruir do direito à saúde e aceder a serviços de saúde de qualidade, centrados nas pessoas e sem obstáculos financeiros. No relatório de 2024 sobre governança das migrações da OIM, apelava aos Estados para intensificarem os seus esforços para melhorar o acesso à saúde de todos os migrantes. E, pasme-se, neste relatório Portugal até era citado como um país de boas práticas relativamente ao acesso ao SNS. E aquilo que a direita e vários partidos da direita querem fazer é simplesmente dar passos atrás. Dar passos atrás sem qualquer evidência conclusiva nesta matéria. Dar passos atrás e restringir o acesso ao SNS. Já que foram referidos dados, vale sempre a pena referir, porque quando citamos os dados e citamos os dados das pessoas não residentes, precisamos também de indicar quais foram aquelas que efetivamente não tinham nenhuma cobertura de saúde, porque se em 2023 foram mais de 100 mil pessoas não residentes que tiveram acesso aos serviços de urgência, a verdade é que apenas 43 mil não tinham nenhum tipo de cobertura de saúde. O nosso país teve no ano passado 26,5 milhões de turistas.